Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
As paisagens rurais e as paisagens urbanas, na sua enorme diversidade, caracterizam o território nacional. Entidades complexas, formadas ao longo de muito tempo, com maior ou menor intervenção humana, as paisagens acabam por ser o repositório da nossa cultura. E se quisermos definir o que é a qualidade da paisagem e do ambiente construído, deparamos-nos com um exercício difícil, dado que há uma multiplicidade de fatores em jogo, fatores ambientais, económicos, sociais e culturais, que nos podem dar pistas para essa valoração. Entretanto, as alterações climáticas, a água, a alimentação, a biodiversidade, a descarbonização da economia, a saúde e o bem-estar, a reabilitação e o reuso de edifícios, o restauro ecológico, tudo isto se cruza com a arquitetura, com a paisagem e com o património natural e cultural. São assim nossos convidados Gonçalo Birne, Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, é doutor honoris causa pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e de Alghero, na Itália. Gonçalo Birne desenvolve prática profissional desde 1975. Ana Seixas, Subdiretora da Direção-Geral do Território, é licenciada em Engenharia Biofísica e mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental na perspectiva das Comunidades Europeias. Acompanha a implementação do Programa de Transformação das Paisagens, criado em 2020. E Aurora Carapinha, licenciada e doutorada em Arquitetura Paisagista, é professora na Universidade de Évora, especialista em jardins, com destaque para o jardim mediterrâneo e português, é autora de inúmeros livros e conferências sobre o tema. Foi ainda diretora da Direção Regional da Cultura do Alentejo e galardoada com o Prémio Gonçalo Ribeiro Teles em 2021, a quem peço que me diga que, quando falamos de paisagem, estamos a falar de paisagens rurais, urbanas e periurbanas. O que é que são, afinal, estas diferentes paisagens? Aurora Carapinha.
Essa categorização que acabou de fazer traz-nos alguns problemas. Eu gosto mais de falar paisagem como um sistema contínuo, dinâmico, como a configuração de um conjunto de relações de vários sistemas ecológicos, culturais, sociais, económicos e afetivos. Portanto, essa divisão, essa fragmentação em tipologias é uma coisa que nós herdamos, mas de facto a paisagem é um sistema contínuo e à medida que nós vamos utilizando essa paisagem, quer por questões de proteção, de produção ou mesmo de recreio, ela vai se transformando ou em espaço urbano, ou em espaço rural, ou em espaço florestal. Portanto, a paisagem, enquanto não a entendermos como um sistema contínuo, é um pouco aquela ideia que a paisagem é algo de global, é uma paisagem global, é um sistema contínuo que vai encerrando em si e demonstra, sobretudo, as diferentes atividades culturais, sociais e económicas, como a moldam, não é? Essas atividades moldam a paisagem. E juntamente, ou pelo menos deveria ser juntamente, com as dinâmicas ecológicas. Isso muitas vezes é o que não acontece, não é? E faz-nos pensar nessas categorias que eu acho que nós cada vez mais temos de pensar em sistemas contínuos e não em sistemas fragmentados.
Gonçalo Birne, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Entrando agora mais no mundo urbano, explicitamente no mundo das cidades, dos centros históricos e das periferias, Gonçalo Birne, o que é que afinal define aquilo a que chamamos paisagem urbana?
Bem, eu acho que a definição que a Aurora Carapinha usou está perfeita e é um conceito que de facto passa por um sistema de continuidade, mas que só faz sentido num sentido global, para não dizer mesmo holístico, ou seja, resulta de uma convergência de uma série de fatores Mas há uma coisa que é comum, é que efetivamente é fruto da ação do homem ou da humanidade, que seja no desempenho das suas atividades económicas, mas também nos seus conceitos culturais, no seu valor da vida. Na cidade, obviamente, que a paisagem da cidade, no fundo, é um conjunto que engloba o construído, mas também o vazio entre o construído, ou seja, o espaço público, os parques. Mas o que é fundamental aqui é que isto constitui um património que é coletivo, ou seja, é um património de partilha. Um colega meu, que é um arquiteto alemão bastante conhecido, suíço-alemão, Jacques Herzog, diz que provavelmente a cidade é capaz de ser a criação cultural da humanidade mais complexa, mais rica, e que ainda por cima tem algumas particularidades porque tem sistemas de vida relativamente longos. Portanto, há uma... e sempre esta relação entre o herdado e o transformado e o criado, não?
Nova presença no programa. Bem-vindo aos Encontros com o Património, Ana Seixas. Destas diferentes realidades, de que estamos já a falar intensamente, e realidades que muitas vezes se cruzam, interpenetram, fala-nos a Convenção Europeia da Paisagem do Conselho da Europa, assinada, como sabe muito bem, assinada no ano 2000 em Florença. O que é que basicamente se pretendia então? E o que é que se pretende com esta Convenção Europeia da Paisagem?
Eu acho que se pretende chamar para todo este processo, que não só que foram referidos aqui, mas acrescentar as pessoas. E na paisagem, as pessoas fazem parte da paisagem.
E farão a diferença.
E farão a diferença. Farão a diferença não só na própria paisagem, que é observada por nós, mas também na forma como a sentem e na forma como a observam, na verdade. E por isso, esta Convenção Europeia da Paisagem traz essa questão das pessoas, ou seja, a forma, a percepção das pessoas sobre a paisagem. Uma paisagem que nós fazemos todos os dias para vir trabalhar e que a certa altura pode não ter nenhum valor em especial, mas que para nós tem. A forma como nós a sentimos, a forma como nós vivemos nessa paisagem.
Esse é um lado positivo da vida e otimista.
É verdade, é verdade. E acho que faz parte nós identificarmos as questões, todos os aspectos que têm valor para nós, no nosso dia-a-dia. E a Convenção Europeia da Paisagem, no fundo, traz essa nova, se pode dizer, por um lado ela é assinada por um conjunto de países, quase meia centena de países que a assinaram na altura, e 40 e tal já a ratificaram, entre os quais Portugal, e traz essa questão das pessoas, a percepção que as pessoas têm da paisagem. E por isso podemos ter paisagens que toda a gente pode achar que são extraordinárias e outras que, se calhar, a maior parte das pessoas não as acham extraordinárias, mas que elas têm valor para as pessoas que as habitam.
Ana Seixas, precisamos de algumas informações. Como sabe, existe um Prémio Europeu da Paisagem e que se inscreve nesta convenção e a que já dedicamos um destes nossos programas. Quando será a próxima edição desse Prémio Europeu da Paisagem?
O Prémio Europeu da Paisagem será em 2022 e Portugal tem estado sempre a concorrer, já concorreu a 3 edições e agora vai concorrer também em 2022.
Portugal não vai estragar a paisagem?
Não. Portugal leva bons exemplos de paisagem à Europa, mas os outros também levam. E por isso nós temos competido, temos tido menções honrosas, mas o que é interessante é que as propostas que nos chegam quando nós dinamizamos o Prémio Nacional da Paisagem são propostas muito diversas, com muitas origens, e que têm projetos muito interessantes, coisas pequeninas que nós se calhar nem nos lembrávamos, mas que nos aparecem como projetos de requalificação de pequenas linhas de água em que as pessoas intervêm e transformam a paisagem de outra maneira, de uma maneira muito mais ecológica, de uma maneira muito mais viva. E enfim, nós selecionamos a nível nacional um prémio, que é um júri, e depois levamos-lo ao Prémio Europeu. Ainda não ganhámos, mas pode ser que ganhemos para o ano.
Há sempre um dia para ganhar. Ana Seixas, deixe-me continuar consigo, até para retirar algumas rugas que podem estar a ser observadas ou observadoras daquilo que estamos a dizer. Passados 15 anos sobre a assinatura dessa Convenção Europeia, é publicada em Portugal em 2015 a Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. é, ao que sabemos, um documento precursor. Qual foi o objetivo de elaborar um documento destes e que repercussões teve até agora, Ana Seixas?
Foi muito interessante, porque este Plano Nacional de, a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem é uma sede, no fundo é uma política que é construída não só pelas entidades da administração, por duas, que é a Direção-Geral do Património Cultural e a Direção-Geral do Território, mas pelas ordens profissionais que estão diretamente envolvidas na paisagem, se assim se pode dizer. E por isso há aqui uma interação e um trabalho conjunto que é muito interessante e que tem sido muito, muito, no fundo nós temos achado que temos construído alguma coisa em conjunto. E, no fundo, essa política nacional, que tem um plano de ação, são planos de ação há 4 anos, o primeiro acabou agora, nós já temos divulgado qual foi o resultado deste plano de ação e estamos agora a construir um novo plano de ação para os próximos 4 anos e que vamos divulgar na próxima Conferência da Paisagem, que vai acontecer agora no próximo mês.
Passando agora ao território e à sua qualidade, falar de qualidade é sempre complexo, porque não é linear a sua definição. É complexa. O que é que nos permite afirmar que a paisagem tem boa ou má qualidade?
Qualidade. Eu acho que nós temos de sair do mundo da quantidade e passar, de facto, para o mundo da qualidade. E a qualidade, parecendo à primeira vista que é qualquer coisa abstrato, subjetivo, não é. Não é, porque a qualidade vai-nos garantir o futuro e garantir o uso da paisagem a partir de alguns aspectos que eu considero fundamentais, como as aptidões, não é? A aptidão que uma paisagem tem, as potencialidades que uma paisagem tem, e a qualidade dessa mesma paisagem reside na forma inteligente, não cheia de saber, mas cheia de sabedoria, que os intervenientes e os agentes, os atores na paisagem, podem ter sobre esse espaço. Portanto, a qualidade é, de facto, aquilo será um dos conceitos ou dos preconceitos, não é preconceito, mas o que está antes, que deve orientar cada um de nós que lê, estuda, gere a paisagem, porque a qualidade pressupõe uma análise a partir da aptidão, e essa aptidão é uma aptidão que tem uma base, obviamente, ecológica, mas também uma aptidão social e cultural. E portanto, é nesses pontos de vista que a qualidade da paisagem tem de ser olhada, não numa qualidade paisagística, que é sempre muitas vezes ainda olhada, cenográfica, e eu penso que tanto a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, como a própria Convenção, que é anterior, chamam a atenção, ainda que haja esta questão da percepção, o que nós temos de pensar é que temos de tirar a paisagem de uma qualificação adjetivada. Não pode ser tão paisagístico como. Paisagem é um valor, é um conceito operativo, e é um conceito operativo a partir deste sentido da qualidade. E esse sentido da qualidade faz-se a partir do quê? Esta é que é a pergunta talvez mais difícil de responder. A qualidade reside precisamente nessa intervenção que vai para o futuro, ou que pensa no futuro. E isso só se consegue a partir de uma ação com e não contra, e essa ação com tem de ser uma ação com os sistemas dinâmicos, os sistemas ecológicos, culturais e sociais. E, portanto, nós nunca nos podemos esquecer que a economia não pode estar afastada da ecologia. São uma, têm de ser olhadas da mesma forma. E quando eu digo economia, não estou a falar de uma visão economicista, não é? E estou a falar de uma visão económica, que mede o eco, tal como a ecologia dá a conhecer estas questões todas da lógica dos sistemas. E é isso que eu acho que é importante, é nós pensarmos que a qualidade, a paisagem tem de sair desse, e tem de sair no discurso de todos nós, daqueles que somos agentes, dos decisores políticos, que muitas vezes falam só do valor cenográfico. Isso é uma visão do século XIX que, graças a Deus, acho eu, que está quase, quer dizer, ainda não está tanto como eu gostaria, mas já está bastante esquecida. A paisagem não é um cenário, é um quadro de vida. Isso é muito claro na Convenção Europeia da Paisagem, mas é muito claro em muitos textos anteriores à Convenção Europeia da Paisagem. É um espaço vital para a humanidade. E essa dimensão vital é física e emocional. E, portanto, a qualidade reside aí, não reside na cenografia, reside neste espaço que me garante uma otimização dos sistemas a partir das aptidões de cada lugar. E essas aptidões são sociais, culturais, económicas e ecológicas.
Os ouvintes terão naturalmente que seguir até Évora para escutarem esta preciosa professora na sua universidade. Gonçalo Birre, senhor arquiteto, e quando é que uma cidade ou uma parte de uma cidade tem boa ou má qualidade? Continuamos com a mesma dicotomia, o bem e o mal e o bem feito.
É, mas eu queria salientar que essa dicotomia existe e tem sido muito cultivada e alimentada. E eu diria que, por vezes, até por nós próprios agentes da transformação ou da criação, mas eu diria sobre transformação, adaptação do mundo, do artifício, que no fundo tem a ver com a arquitetura, e a arquitetura, quer seja da arquitetura do edificado, quer seja da arquitetura da paisagem. E esta questão é complicada. Porquê que eu falo em que procuro em ambiguidade? É porque a certa altura também começou-se a pensar que a qualidade era uma coisa que tinha a ver um pouco com o umbigo dos arquitetos ou da arquitetura, a vaidade do exercício. Claro que há um chamado um gênio arquitetónico, como há um gênio paisagístico, como há um gênio, sabe que o nome da engenharia vem de gênio, os franceses dizem génie civil, são os homens do engenho, esta noção do gênio. Mas isto tem a ver, sobretudo, com as formas de conhecimento. E começam a aparecer enfoques sobre formas de conhecimento que estavam muito banidas do campo dominante da política, onde cada vez mais estão presentes os lawmakers, portanto, os homens de direito, os legisladores, e os economistas e, sobretudo, eu diria, os gestores. Cada vez mais, ao lado disso, os homens da tecnocracia ou das tecnologias. Como sabe, as tecnologias hoje em dia, não é que elas não sejam importantes, são importantíssimas e a tecnologia é um assunto muito sério, mas o grande problema é que é praticamente o único forma de conhecimento que está hoje em dia a tornar-se quase uma religião, para não dizer uma ideologia, não? Bom, e no meio disto tudo, os médicos estavam esquecidos, os virólogos estavam esquecidos e os arquitetos estavam esquecidos e continuam, e os paisagistas estavam esquecidos, e os engenheiros estavam esquecidos e continuam, porque eles têm um papel crucial nesta definição da qualidade. No fundo, a arquitetura, a habitação, a paisagem, interessa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ponto.
Senhor arquiteto, não sei se esta pergunta tem algum engenho, mas não podia deixar de lhe fazer. Quando é que uma arquitetura tem boa qualidade? Não serei bom aluno para estar a perguntar-lhe sempre desta maneira.
Olha, eu costumo dizer que o objetivo último da arquitetura é a vida das pessoas. Os arquitetos, no fundo, quer estejam a projetar habitação, um equipamento, um laboratório, o que for, ou a definir a qualidade do espaço público ou da paisagem, estão a fazer isso porque esses produtos da sua forma de conhecimento e da sua profissão, da sua forma de saber, no fundo são contentores de vida. E isto é que importa. A qualidade em arquitetura é fundamentalmente ter a perspectiva de que ela existe para melhorar a qualidade de vida das pessoas e depois a seguir de todas as pessoas. Ou seja, é um tema que é claramente inclusivo.
Aurora Carapinha, esta qualidade que falamos está relacionada com a educação e com a cultura. Pergunto, as pessoas exigem mesmo qualidade? Diríamos que ninguém dá o que não tem.
Pois, essa pergunta vai nos levar a alguns caminhos que muitas vezes não são bons de ouvir nem de dizer, mas...
Podemos abrir uma autoestrada.
Eu acho que em Portugal há uma certa iliteracia nas questões do espaço aberto público e na paisagem na sua dimensão a grande escala. E é importante nós termos a consciência que alguns países do norte da Europa e do centro do norte têm uma cultura de planeamento de séculos, de quase século e meio. Ora, em Portugal, podemos dizer que temos uma cultura de planeamento e temos até um quadro jurídico, um edifício legal bastante interessante. E há pouco falávamos da qualidade de vida, eu tenho de dizer isto aqui. Nós tivemos o Ministério da Qualidade de Vida, não tínhamos o Ministério do Ambiente, tínhamos o Ministério da Qualidade de Vida, que foi ideia do Gonçalo Ribeiro Teles, E eu acho que é muito interessante esta ideia, quando não há essas visões setoriais, mas sim uma visão de conjunto. A qualidade de vida é algo para que todos nós que aqui estamos e todos os outros devemos lutar. atingir essa qualidade de vida. Agora, de facto, quando nós temos uma população que muitas vezes não teve ainda acesso, e por acaso o que eu vou dizer não é bem correto, há uma população que tem acesso a esse conhecimento, que é o tal conhecimento empírico, que é um conhecimento de proximidade, que é extremamente interessante e que tem sido, muitas vezes, por muitos de nós, posto, esse conhecimento tem sido posto ao lado, não quer saber, não é? O tal espírito local, que não é só uma questão da geografia física, é assim da construção conjunta entre esta geografia física e esta geografia e a tal ecologia e a cultura ancestral, muitas vezes é olhada assim com um certo... Com, até muitas vezes académicos olham assim com um ar de distanciamento. E, portanto, é natural que a população muitas vezes não tenha uma atitude crítica em relação a algumas coisas que vão acontecendo no desenho da cidade, no desenho da paisagem. Mas eu penso que se há alguma coisa positiva que a pandemia nos deu, foi essa atitude crítica da população. Essa atitude que, posta perante edificado que não tem qualidade, que todos, como há pouco o seu arquiteto dizia, ou uma paisagem, ou alguns jardins que são olhados como vazios e, portanto, tudo pode lá acontecer dentro, sem perceberem que aquele vazio é um pleno de ofertas, e a necessidade desses espaços foram muito evidentes no pós-pandemia. Eu só espero é quem decide, e quem decide agora, nos próximos anos, não defina programas de intervenção dos anos 80, com um olhar dos anos 80, porque nós estamos no século XXI, dos anos 80 ou do século XX. Não defina programas com esse olhar, mas pense no século XXI, pense que estamos no século XXI, numa pós-pandemia, em que a importância da paisagem e destes espaços abertos no tecido urbano são fundamentais para a respiração, quer dos sistemas naturais, quer das comunidades, não é? Como espaços de sociabilidade e de tolerância, que é uma coisa fundamental.
Já estamos 41 anos depois de tudo isso. Ana Seixas, volto a si.
Mas continuamos na mesma.
Continuamos na mesma. Eu já volto a si para, se quiser, rearmar essa resposta. Ana Seixas, muitas palavras e muitos conceitos. Vou-lhe dizer alguns. Alterações climáticas, água, alimentação, biodiversidade, descarbonização da economia, saúde e bem-estar, reabilitação e reuso de edifícios, restauro ecológico, tudo isto se cruza com a arquitetura, com a paisagem e com o património natural e cultural. É possível haver políticas transversais e integradas que articulem estas diferentes áreas? Temos instrumentos de gestão do território eficazes neste aspecto? Estão todos afinados os instrumentos?
São tantos conceitos.
Eu avisei porque vinham aí muitos conceitos e palavras.
E eu não tenho coragem de dizer que há, assim, de uma forma direta. A verdade é que nós próprios, eu acho que na nossa vida, hoje, somos confrontados com esses conceitos todos, não é? Somos confrontados com as alterações climáticas, somos confrontados com a questão da biodiversidade. A própria pandemia parece ter surgido de um aspecto que tem a ver com a ausência de biodiversidade, não é? Porque se vai buscar o que devia estar na zona, na biodiversidade, na floresta, que seja, vai-se buscar, vai-se mexer, vai-se fazer com que se perturbe, no fundo, o que existe na natureza e o que existe na biodiversidade. E por isso eu acho que nós, no nosso dia-a-dia, somos confrontados com todos esses conceitos, com a economia circular, com a descarbonização, com as energias renováveis, enfim, com tudo. Diria que nós, se calhar, estamos a tentar fazer alguma coisa. Aliás, até foi interessante porque um dos aspectos que não tem, foi antes da pandemia, e eu permito-me chamar aqui, sinalizar esse aspecto aqui, que tem a ver com os próprios incêndios, com as próprias que nós sofremos desde 2016, 2017, 2018, e mais recentemente, um aspecto que veio à conversa foi a paisagem. Tem que se mudar esta paisagem. Nós não podemos continuar com uma paisagem destas. E eu acho que esta afirmação encerra todos os conceitos que disse. Ou seja, ao afirmar isto, tem que se mudar esta paisagem, não podemos continuar assim, estava por trás todos esses conceitos que disse. E a verdade é que fomos toda a própria palavra paisagem, do meu ponto de vista, conseguiu juntar formações de uma quantidade de áreas, não é? Conseguiu desde os civicultores, aos ambientalistas, aos engenheiros, aos arquitetos, porque a palavra paisagem tem isso também, é que junta as pessoas, não é? Todos nós temos uma percepção sobre o que é uma paisagem. Então, eu acho que nós podemos não ter os instrumentos perfeitos, mas temos alguns que nos ajudam a caminhar. E recentemente, eu acho que muito recentemente, foi criado um programa que se chama o Programa de Transformação da Paisagem. E é um programa que está a dar os primeiros passos e que eu julgo que não é muito conhecido do público em geral ainda, porque ainda não há resultados. Uma paisagem não se muda de hoje para amanhã nem daqui a um mês. Não, demoramos anos a fazer essa mudança e por isso é preferível estar a fazer devagarinho, com calma, e que depois, quando for para ver, que se veja.
Bons desejos para essa criança que nasce. Gonçalo Birne, voltando à arquitetura, de que é o presidente da Ordem dos Arquitetos em Portugal, voltemos agora também à questão da descarbonização, uma das palavras e conceitos que a Ana Seixas estava agora também a tocar. Está já a fazer-se tudo o que se poderia fazer no que respeita, por exemplo, às alterações climáticas? Está-se a fazer tudo ou, se calhar, nem tanto?
Eu acho que nós continuamos a ter muitos negacionistas, como sabe, não? Mas a verdade é que a questão da era pós-carbónica, diria, neste momento eu creio que não há alternativa.
É inevitável essa era pós-carbónica.
Eu creio que não há alternativa se não entrarmos ou pensarmos que temos que virar para uma era pós-carbónica, e até porque, segundo dizem os astrofísicos também, não há planeta B, ou seja, esqueçam a hipótese de um planeta B. Isto tem que ser resolvido na Terra e com todos. Com todos, e aqui quando digo todos, são mesmo todos. Ou seja, se alguém pensa que fica de fora, dificilmente se resolverá este problema, o que é um grande desafio. De resto, basta ver as metas do Acordo de Paris para perceber que é. Agora, a grande questão, de facto, é a urgência em fazer esta mudança. Ou seja, a indicação é que, repara uma coisa, toda a cultura, toda... Nós tivemos, mais ou menos há 100 anos, na saída da Primeira Guerra Mundial, saímos de uma guerra mundial, foi a primeira, as duas guerras mundiais, como sabe, foram criações do continente europeu, que é um bom palmarés, e de uma pandemia da gripe espanhola, que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E 100 anos depois, nós não temos, felizmente, ou não estamos... Não tivemos uma guerra mundial, temos umas guerras difusas, que é um outro sistema, mas estamos na iminência ou na ameaça daquilo que é claramente, acho que não vale a pena usar palavras mais doces, de um suicídio coletivo. Toda esta cultura que estava há 100 anos é talvez o apogeu daquilo que se pode chamar a cultura e a civilização carbónica, ou seja, as próprias guerras são feitas por causa dos impérios coloniais que buscam... O período industrial é o início da civilização carbónica em intensidade. E ela veio e contaminou todos os valores culturais, civilizacionais. E fazer esta transição, de facto, não é fácil. Não é nada fácil. Os paradigmas têm que mudar... E nós temos que fazer, há muitas ações já em ação. A Europa, neste momento, em minha opinião, está a querer ser pioneira neste movimento e está, de certo modo, a consegui-lo. Os governos estão a fazer esse... Mas a grande interrogação é como e a que custo, não é? É a única coisa que eu penso. Agora, também no que toca já agora, e isto é, toca a todos e toca também a arquitetura, toca a paisagem, nós estamos claramente neste balanço entre aquilo que é a coisa mental, que é a arquitetura, que é o artifício, e a natureza. Efetivamente fomos para além dos patamares, o artifício foi muito para além dos patamares possíveis. Portanto, há claramente uma necessidade de voltar aos paradigmas de renaturalização, é fundamental.
Aurora Carapinha.
E tudo o que daí resulta, não?
Aurora Carapinha, estamos já a caminhar para o final do programa. Voltemos, se me permite, à educação e à cultura. Existe a literacia da paisagem, da arquitetura e do património? A pergunta está feita. O que é que eu estou a perguntar, Aurora Carapinha?
Há, de facto, uma iliteracia, que tanto pode ser a nível... Olhar a população em geral, e eu acho que todos temos consciência disso, não é as pessoas que têm a culpa, mas são os modelos, são os padrões constantes, a informação constante que é muito fugaz hoje em dia, e isso faz com que não haja tempo para pensar. Depois, em termos de formações, quer ao nível, aos diferentes níveis da formação, o que eu verifico é que há um desfasamento muitas vezes entre estes conceitos que nós estamos aqui todos a falar e aquilo que se ensina aos jovens, quer... Há pequenos exemplos, pequenas escolas que tentam motivar para essa aproximação com o outro e com o outro e com o mundo do outro e com... Há algumas escolas, mas são pequenos nichos. Quando nós olhamos para os programas em geral, isso não acontece. Os programas que são iguais para todas as escolas, muitas vezes. Por vezes. E depois, mesmo nas universidades, eu acho que nas universidades, tristemente... Tristemente, porque estou dentro de uma universidade, não é um problema da minha universidade, eu penso que é um problema das universidades. Cada vez, houve, no final dos anos 80, ao final do século XX, talvez, mas ali nos anos 80, eu notei que havia uma necessidade, havia uma vontade muito grande de ter um pensamento sobre a paisagem, sobre estas questões complexo e não setorial. Eu hoje vejo, dentro das universidades, uma visão setorial da formação. E isso é terrível, porque a realidade, quando nós vamos trabalhar cá para fora, não se mostra setorial, é complexa. E, portanto, ou nós trabalhamos com os nossos alunos e com a formação de uma forma complexa e, desde muito cedo, a desenvolver este pensamento complexo, não linear, de várias variáveis, também desse lado afetivo que há pouco falávamos, eu vejo que isso ainda não está conquistado. E a própria visão do património, muitas vezes, é uma visão que é muito nostálgica, que eu acho que é interessante. O património é um recurso, tem de respeitar, é uma identidade, é uma construção nossa, de cada um, em cada época, constrói, reconhece, não constrói. Pois os outros podem reconhecer se é ou se não é património. Portanto, ainda há caminho por fazer. Era por isso que eu há pouco interrompi e disse que passaram, dizia-nos que passaram 41 anos disso tudo. Pois é, mas se nós olharmos, muitas vezes nesses 41 anos regredimos ou evoluímos muito pouco. E eu acho que nós não podemos estar mais 41 anos e não podemos estar sempre a reagir a pandemias. Temos de ter uma atitude mais proativa, acreditar que é possível mudar e que é possível fazer diferente, e temos de ter, sobretudo, a noção que eu acho que é fundamental, que é o tempo tem de desacelerar. Ou seja, nós não podemos andar a correr de um lado para o outro, e a correr de um lado para o outro é figurativo, não é estarmos todos a correr, mas é pensarmos com calma e com tempo. Não é prazos de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6 anos, não. As coisas têm de ser pensadas a um tempo largo. E esse tempo largo é cada vez mais fugaz, muitas vezes, e isso é terrível. Questões da paisagem, do espaço de habitar, não é assim, não é com um estalar de dedos. Precisamos de tempo. E, portanto, temos de todos nós introduzir esse tempo longo.
E eu a ficar sem tempo, porque o tempo urge no programa. Estamos a terminar. Ainda uma ultimíssima questão para Gonçalo Birne. É possível voltar a dar qualidade a muitas das nossas periferias? Ainda não tínhamos falado das periferias.
Essa é uma das questões muito importantes, sem dúvida. Quer dizer, esta... E particularmente sensível em Portugal, eu diria. Eu vou dar um exemplo apenas pontual, que tem a ver com o problema da habitação. Como sabe, a habitação dita de custo controlado, ou acessível, ou se quiser social até de primeira emergência, é um tema que, na evolução do pós-25 de Abril em Portugal, entrou com grande força logo a seguir, com as operações SAL, as brigadas SAL, que era um processo extremamente interessante, que de resto desencadeado por arquiteto Nuno Portas, na altura secretário de Estado da Habitação, um dos primeiros governos, mas pouco a pouco foi desaparecendo. A habitação, continuaram algumas cooperativas, o movimento SAL, ao fim de 4, 5 anos, praticamente estava extinto, continuaram algumas cooperativas, mas a partir de meados dos anos 80, a política de investimento público na habitação praticamente desaparece e é substituída pela política do investimento bancário, entrega à banca. em Portugal. Isto é, eu estou a ser um bocadinho injusto, porque mais tarde há alguns programas que tentam lançar a habitação, mas sempre com um âmbito bastante restrito. Esta substituição do investimento público pela banca teve alguns aspectos interessantes. Um deles foi, bom e mal, anulou o mercado do arrendamento, porque tornou todos proprietários, porque o juro era baixíssimo, mas as outras acelerou claramente duas coisas: a periferização da cidade e a desertificação dos centros históricos. Estas duas coisas cruzadas em termos de qualidade de vida e de qualidade do meio ambiental são terríveis. Não é por acaso que agora sim, e o PRR tem isso, há pacotes fortíssimos de retoma de habitação dita acessível e portanto, de iniciativa pública. Mas esta questão, eu acho que é muito importante, de facto, porque qual é também a percepção de fora disto, como dizia a arquiteta Aurora Carabinha, a questão da iliteracia é uma questão que é extremamente importante, mas que se cruza, em minha opinião, com o outro, é que a iliteracia é um processo que resulta muito também de uma evolução cultural claramente tecnocrática e, eu dizia, mercantil, ou seja, quando tudo se aponta para eliminar o tempo médio e o tempo longo, quando tudo se aponta para pulverizar e fragmentar as formas de conhecimento e penalizar as formas de conhecimento, eu diria, transversais e mais holísticas, como é o caso da arquitetura, eu acho que a arquitetura neste momento está numa posição extremamente importante e interessante, porque começa-se a perceber que estas formas de conhecimento são importantes, e eu não acredito que se possa dar esta volta se não se repensar a questão do tempo, a questão do médio e do longo prazo e a questão do conhecimento integrado também. Senhor, para além, obviamente, eu não digo que as tecnologias não sejam importantes, isso permitiu outros avanços de conhecimento importantes. O problema é quando se perde, quando tudo se transforma em objeto de mercado e tudo se torna, se cultiva a obsolescência rápida, curto ciclo de vida, em que tudo é descartável, acabando por ser o próprio outro e a humanidade descartável também. E, portanto, este modelo, este outro paradigma, é uma espécie de, eu às vezes chamo de neo-renascimento, e não é para nenhuma forma de conhecimento em si só, mas para todas, e para todos os agentes, desde os políticos eleitos até à cidadania. Todos estão envolvidos nisto, e de resto o Green Deal e toda esta New European Bauhaus põem o foco claramente nesta revolução. É brutal o desafio.
Senhor arquiteto, estaríamos todo o tempo do mundo a falarmos sobre tudo o que é interessante e também neste programa. Uma palavra final para a engenheira Ana Seixas. No próximo dia 9 de dezembro, como sabe, foi feriado no dia anterior e também foi feriado porque eu faço anos, acontece a 4ª Conferência Nacional da Arquitetura e Paisagem no auditório do Museu Nacional de Etnologia em Lisboa. Acho que disse os elementos todos e é transmitido também em streaming. O que é que se espera desta conferência, Ana Seixas?
Espera-se muitos parabéns. Quando chegar à altura, temos que lhes dar os parabéns, não nos podemos esquecer.
Sem chagonha, tá?
Não é agora, não é já. Esta conferência é um pouco, pretende também chamar a atenção para estas novas linhas que aparecem, o novo Bauhaus, como falou o senhor arquiteto. Pretendemos mesmo que seja uma conferência em que as pessoas não vão lá falar mais do mesmo, sempre os mesmos. Não, se fala de coisas novas. Eu acho que nós vivemos também num momento em que as oportunidades são imensas, imensas. Há financiamentos para um conjunto enorme de coisas. Nós conseguimos quase ligar a medicina à arquitetura, se fosse preciso, numa tese de doutoramento. E eu acho que estas possibilidades que existem, os financiamentos que existem e, neste caso concreto da conferência, para não desviar a conversa, os bons exemplos que nós temos. Há muitos prémios que já foram atribuídos e nós queremos partilhar com as pessoas precisamente esses prémios, essas ideias inovadoras que podem inspirar. No fundo, há aqui uma questão de inspiração, mesmo ligada à paisagem.
Um momento e um tempo a não perder.
Eu acho que sim. Estão todos convidados.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.